Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Você já parou para pensar em quantas coisas faz por dia? Vivemos em um ritmo cada vez mais acelerado, onde quase não existe espaço para descansar. E a tal da correria é celebrada como sinal de produtividade e sucesso. A falta de tempo virou rotina, e o cansaço está presente na vida de todo mundo que tenta dar conta das demandas da vida adulta. Mas será que a gente realmente precisa dar conta de tudo? E se o que falta não for tempo, mas pausa? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a importância de desacelerar. E para essa conversa, eu convidei a psicóloga Ana Paula, e agora eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Por favor, Ana, se apresente para a nossa audiência.
Olá, Dani, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Eu sou Ana Paula Maurici, eu tenho 37 anos, sou psicóloga já mais de 15 anos, sou mãe da Júlia, de 7 anos, moro em Santa Catarina, Balneário Camboriú, e sou uma apaixonada pelo desenvolvimento humano, né? Sempre trabalhando nessa área, buscando me desenvolver primeiro e aí olhar para o desenvolvimento dos outros. E nesse caminho aí de muitas descobertas e muita evolução sobre o ser humano, né? Que está em constante transformação também.
Sim, bom, para começar, eu queria agradecer a sua participação. E vamos conversar aqui. Para você, descanso, ele é um privilégio? Como você vê, né, essa questão do descanso na nossa sociedade?
É e não é, né? É, não deveria ser, mas muitas vezes é. A gente tem hoje questões sociais, né, muito fortes. A gente vive numa sociedade que não se permite descansar, né? Mas o descanso ele é uma necessidade fisiológica e a nossa vida toda ela é feita em ritmos, né? Então tem o dia que é para a gente estar acelerado, para a gente fazer as coisas, para a gente produzir, para a gente se movimentar, e tem a noite que é do descanso, né? Tem o escuro e tem o claro. Então, assim como os batimentos, né, do coração, se a gente vê aquele eletrocardiograma, é para cima, para baixo, acima e para baixo. Então, existem os momentos que são necessários o descanso, né? Mas hoje, quando a gente vê algumas realidades, a gente vê que, né, existem demandas em que não é possível descansar, né? A gente pega uma classe social mais baixa, por exemplo, uma mulher sozinha, com filhos, três filhos para criar, tendo que trabalhar, cuidar de casa, cuidar da família, quando que ela descansa, né? Então, tem um desafio muito grande aí, né?
Sim, com certeza. E eu queria saber, assim, quais fatores você acha que contribuem para que seja tão difícil para a gente diminuir esse ritmo na nossa vida?
Aí a gente está numa sociedade hoje que é a sociedade da produtividade, né? Muito acelerada, de muita velocidade, muita competição. Então, tudo isso vai contribuindo para que a gente não se permita descansar, né? Então, a gente está numa superexposição. Então, como é que eu vou estar descansando se eu abro o meu Instagram e tem outra pessoa trabalhando? Se ela tá lá ganhando dinheiro, se eu posso ganhar 3 mil reais em 30 minutos, como é que eu vou parar 30 minutos sem fazer nada, botar minhas pernas pro ar, se eu podia estar ganhando 3 mil reais, né? E aí, se é assim que eu sou valorizada, se é assim que a sociedade mede a competência das pessoas, então a gente tem muita competitividade também. Isso começa lá de quando a gente é pequenininho, que a gente está na escola, e aí a gente vai fazer provas, né? E aí a gente tem que tirar uma nota, porque a gente tem que atingir a expectativa de alguém com aquela nota, e a gente tem que atingir um resultado. Então, assim, a gente cresce achando que sempre a gente tem que atingir resultado, que a gente tem que chegar em algum lugar. E muitas vezes o trabalho, né? Eu digo que o trabalho ele é o nosso servir no mundo, ele é o nosso motivo de estar aqui. O trabalho é precioso na nossa vida, mas a gente não vive só para o trabalho, né? O trabalho ele deveria ser um meio e não um fim, né? Assim como o dinheiro ele deveria ser um meio para a gente ter tempo com a nossa família, um meio para a gente poder curtir as coisas que a gente quer, um meio para a gente chegar lá no fim. E hoje a gente está numa sociedade que tem muito dinheiro como fim, né? Então, se eu não chegar lá no fim, se eu não tiver aquele dinheiro, e quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu vou ser, né? Porque afinal o dinheiro é o objetivo, né? O ser bem-sucedido é esse resultado, então a gente acaba que se perde nesse caminho, né? E aí o descanso parece uma perda de tempo, uma futilidade, né? Afinal, para que que eu vou descansar se eu posso estar produzindo mais, né? E também tem o conceito do que é o descanso, né? Eu tenho uma pessoa próxima de mim que ela trabalha tem uma coisa de culinária, né? De um restaurante. E aí, quando ela descansa, o descanso dela, ela abre rede social, enfim, para ver receitas. Esse é o descanso dela. Então, será que isso é um descanso, né? Ou será que ela só está trabalhando de uma forma diferente? Né? Então, esse ressignificar, eu acho, o descanso também é importante para a gente conseguir olhar hoje em dia e ver, né, se o que que eu estou descansando, porque às vezes eu penso que eu estou descansando, mas eu não estou. E às vezes isso pode ser um boicote também, né? De dizer assim, não, eu estou descansando, estou aqui, ó, só vendo receita, né? Mas eu não quero ficar para trás, eu não quero deixar de produzir, então eu preciso continuar, né, trabalhando. E isso muitas vezes tem uma causa interna, né? De justo essa composição histórica que a gente passa de perceber que a gente condicionou o nosso valor a essa produção. Então, quer dizer que se eu não tiver esse sucesso, entre aspas, né, que essa sociedade coloca, se eu não tiver esse sucesso financeiro, esse sucesso profissional, eu não vou estar sendo vista, eu não vou estar tendo valor, né, porque o meu valor está condicionado a isso, na minha visão, né. Então, as pessoas também têm essa dificuldade, porque muitas vezes elas não se permitem, né, viver esse outro momento e experimentar essa outra forma de viver, né? Esse outro lado da vida, né? Que faz parte também desse equilíbrio, né?
Eu acho que hoje é muito misturado, assim, a nossa vida real e o online. Muitas vezes isso acaba confundindo, né? O que é descansar? Tá ali no celular consumindo conteúdo, é descansar? É um pouco complicado para a gente saber separar também as coisas.
Sim. E hoje em dia, com isso, a gente vê muita oportunidade, né, de tudo. Então, por exemplo, se a gente olha um pouquinho para trás, lá no tempo dos nossos avós, por exemplo, né, o que que eles tinham para fazer? Eles tinham o trabalho e depois eles tinham a família e tinham alguma coisa de lazer ali, às vezes um esporte, às vezes visitar os amigos, às vezes ver a família, né? E hoje em dia a gente tem muita opção para tudo. Né? Tanto para trabalho quanto para lazer, quanto então às vezes, eu comprei um curso, né? Porque tem muito curso online disponível. Então, às vezes eu comprei um curso online, mas eu não fiz. E aí eu tenho sempre aquela sensação de que eu tô atrasado, porque eu tô com aquele curso lá pendente, mas daqui a pouco já vem outro e eu já tô comprando outro, né? Porque as coisas estão muito fáceis, estão muito acessíveis, estão muito ali na nossa frente, nos passando numa bandeja na nossa frente, né? Então, isso também, esse fácil acesso a tudo, ele nos traz mais estresse, ele contribui mais com essa aceleração e com essa sensação de que a gente está atrasado. E se eu estou atrasado, eu não posso descansar, né? Como que eu vou me dar esse luxo, né? De
Exatamente.
descansar se eu tô atrasado.
Eu acho que essa questão aí do atraso é uma coisa que eu vejo muito na galera da minha geração, assim, as pessoas têm muita sensação de, meu Deus, tá tudo acontecendo e eu não tô conseguindo ir pra frente, sabe? Eu tô ficando pra trás. Eu percebo muito isso.
E o quanto disso que é realmente estar tá para trás ou os outros é que estão muito para frente, não, numa doce ilusão ainda, porque muitas vezes os outros não estão mais para frente, é
Sim.
só o que eles estão mostrando ali, né? Aquela história de mostrar só o palco e não os bastidores, né?
Exatamente. E entrando nesse assunto, eu queria te perguntar, como que o nosso cérebro ele lida com essa falta de descanso? O que que acontece quando a gente negligencia esse aspecto?
São várias áreas do nosso cérebro que são impactadas, né? Mas a principal é o nosso córtex pré-frontal, que ele é responsável pela tomada de decisões, né? Pelo planejamento, controle emocional. Então, tudo isso é porque a falta de descanso, ela vai gerando um estresse no nosso corpo, né? Um estresse no sentido fisiológico mesmo, né? Então, vai estressando o nosso corpo. E aí, imagina, é como se fosse uma máquina com muito tempo que tu não desliga nunca, né? Imagina pegar teu computador ali e tu não desligar nunca. E usar ele por 2 meses seguidos sem nunca desligar, né? Ele vai dar um superaquecimento, ele vai começar a trazer várias questões que no nosso corpo são as questões de memória, as questões de sono, né? Vai piorar a qualidade de sono, dificuldade na tomada de decisões, vai ter também impacto no controle emocional, sem dúvida, né? Então, assim, a dificuldade de. No sentido de uma paciência, né? Uma intolerância. Então, eu tenho mais dificuldade, fico mais ansioso, com mais raiva, mais fácil, explodo mais fácil, né? Porque tudo isso tá começando a. É como se fosse um balão que vai enchendo, 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 enchendo. Então, quanto mais cheio ele tá, mais esticado ele tá, mais perto de estourar ele tá, né? E esse estouro é o que a gente chama daí do burnout, né? Que é muitas vezes esse acúmulo de tarefas que inicialmente o termo burnout ele começou muito relacionado ao trabalho, mas hoje a gente resume ele a um esgotamento emocional, que pode ser de pessoas que estão desempregadas, por exemplo, né? Mas que têm muita coisa para fazer, estão com muita coisa acumulada, muita coisa na cabeça. Então, isso vai. Quando esse balão estoura, é quando a gente chama que teve o burnout, que é como que dá um apagão na mente, né? Então, e aí a pessoa fica totalmente desnorteada, né? Enfim, mas esse já é o extremo, né? Mas no começo, pode começar de maneira muito mais leve, começa de maneira muito mais leve, né? Então, vai esquecendo as coisas, vai se distraindo, não consegue mais se concentrar. Então, tem vários impactos que isso vai trazendo, né?
Eu acho que nos primeiros sintomas, muitas vezes a gente negligencia, né? Vai deixando passar.
Sim, que é muito sutil, né? E aí, quando a gente consegue olhar para eles quando eles ainda estão no começo, é muito mais fácil da gente fazer essa manutenção, né? Da gente ir acompanhando, a gente se dar conta, mudar algumas coisas na rotina. Quando já tá lá na frente, que o balão já estourou, já tá perto de estourar, ainda é possível, mas é muito mais difícil, porque aí precisa um pouco que. Remediar, não no sentido de remédio, mas no sentido real da palavra, de tratar aquilo que aconteceu para depois fazer a manutenção, né? Então, é muito importante e muito saudável se a gente consegue estar atento a esses primeiros sintomas, né, que aparecem.
E você acha assim que existe uma forma da gente conseguir equilibrar tanto as nossas tarefas, que são muitas, como os momentos de descanso?
É super possível, mas é bem desafiador, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, né? Então, eu acredito que exige muita consciência, né? Tomar consciência de que isso não está me fazendo bem, de que isso é um risco para minha saúde, o quanto eu quero me cuidar. E exige o caminho de autoconhecimento também, né? Não tem como eu não puxar a sardinha para o meu lado aqui, né? Porque a gente precisa se conhecer para saber os nossos limites, né? Saber aquilo que está fazendo bem, aquilo que não tá. Porque não existe uma regra, né? Não tem como eu chegar e dizer, ah, não, você precisa descansar 2 horas por dia e é fazendo isso, né? Não, não tem, ah, é dormir. Isso é algo importante também de dizer, né? O descanso não é dormir, né? Não é só, é também, mas não é só. Né? Então é ter momentos acordados, porque inclusive se a gente vai dormir cansado e estressado, com a mente cansada, a gente também não tem um sono de qualidade. Então a gente precisa ter esses descansos ao longo do dia, que esse equilíbrio aconteça ao longo do dia e idealmente todos os dias, né? Claro, vai ter dias que talvez, nossa, hoje eu tô com minha agenda cheia, não vou conseguir descansar. E aí tem alguns caminhos também para isso, né? Porque às vezes parar 2 minutos para respirar, todo mundo consegue e muitas vezes transforma o dia, né?
Sim, faz grande
Então,
diferença.
então existem caminhos assim, mas a gente precisa estar muito consciente e conseguindo olhar para isso, porque a tendência é que a gente viva no automático e o automático vai sempre nos puxar para a aceleração. Né? Então, existem vários caminhos, mas exigem muita consciência e muita dedicação também, né? Porque no começo também vai ser difícil, porque o nosso corpo ele está acostumado a viver acelerado. Então, tu vai pausar, vai dizer, opa, o que que está acontecendo? Não, não dá, né? É a mesma coisa quando uma pessoa vai começar a meditar, por exemplo, né? Muitas vezes, não sei se você já teve essa experiência, o começo parece, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso, porque daí mesmo que o barulho vem, né? Quando a gente para fazer o silêncio, aí que o barulho vem. Então, é um caminho também, né? É um se permitir, mas tem que começar, né? Quem hoje não se permite o descanso tem que começar de algum lugar, porque é extremamente necessário. E pode ser que o seu balão esteja enchendo e você não esteja percebendo, né?
Com certeza, isso que você falou da meditação, eu já tentei meditar algumas vezes e para mim funciona mais a meditação guiada, porque é onde eu consigo realmente diminuir, né, os meus pensamentos e conseguir ser guiada pela voz. Geralmente eu faço pelo YouTube, eu acho que para mim é o que funciona.
Sim, porque daí tem uma direção também, né?
Sim,
Não fica
sim.
no vácuo total, né?
E você falou um pouquinho agora, né, sobre a importância de ter o autoconhecimento para a gente conseguir identificar quando, né, a gente está precisando dessa desaceleração. E aí eu queria entender quais ferramentas você acha que a gente pode utilizar para descansar sem culpa.
Sim, eu acho que o conhecimento é a primeira delas, porque é entender da onde que vem essa culpa, né? O que que eu tô querendo compensar com essa culpa, né? Então, óbvio, a terapia é o caminho mais conhecido, talvez, mais praticado, enfim, ou mais lógico, né? Não sei nem qual expressão usar. E para mim faz muito sentido, mas não é o único, né? A meditação. Exatamente, é um caminho, né, de olhar para si, de respirar, de dar uma pausa, né? E sim, eu até é uma prática que eu sugiro para muitos dos meus consultantes, né, que eu atendo, porque ela contribui com o processo terapêutico, inclusive, né? Ela contribui com tudo. Então, práticas de respiração, práticas de meditação, como tu disse, ela pode começar de maneira guiada, porque ela vai te dá um norte, te dá algo para prestar atenção e depois dá para ir evoluindo nisso, né? Então, eu comecei também, há muitos anos atrás, quando eu comecei a meditar, eu comecei com práticas guiadas. Hoje eu consigo ficar 20 minutos em silêncio, né? Era uma coisa que para mim parecia impossível lá atrás. Eu ficava tipo, nossa, 1 minuto já é uma eternidade, né? Então, é isso que eu digo também, é ir trazendo aos poucos, né? É ir caminhando, né? Nesse percurso. Outra prática que não é uma ferramenta especificamente, mas é uma prática, é a distância das redes sociais, né? Isso é, assim, é um desafio enorme, mas eu tenho quase certeza, assim, que não sei, não conheço direito o teu público, mas eu chutaria que os 90% de quem está ouvindo a gente aqui acessa as redes sociais no mínimo uma vez no dia, no mínimo, assim, baixíssimo. E isso eu tô falando de Instagram também, não vou nem falar de WhatsApp, porque hoje em dia a gente já não vive mais sem
Sim.
WhatsApp, né? Mas a gente tentar passar um dia, por exemplo, sem o Instagram é quase que impossível, mas é uma sensação que parece que a gente descobre assim: meu Deus, existe ainda um mundo aqui fora, né? E isso nos ajuda nessa desaceleração também, porque eu não estou ali toda hora vendo o que o coleguinha está fazendo, eu estou só vendo aqui o que está acontecendo ao meu redor, né? Então eu não estou vendo o mundo inteiro, eu só estou vendo aqui as 5 pessoas que trabalham comigo, que moram na minha casa, né? Então isso dá uma distanciada, assim. E outra questão, acho que entra nessa questão da consciência de trazer realmente respiros durante o dia, né? Porque a gente também tem uma tendência muito grande a trazer o descanso depois que eu tô com tudo resolvido, né? Ah, não, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer no dia, daí eu vou descansar. Mas aí esse dia nunca chega, né? Porque as nossas tarefas nunca acabam, né? Vamos
Exatamente.
pegar só o básico de casa, arrumar a cama, fazer comida, escovar o dente, tem que fazer todo dia. Várias vezes no dia, algumas dessas, né? Então é uma coisa que nunca tem fim, né? Quem é dona de casa aí, ou dono de casa, espero que tenha, sabe que tarefa de casa nunca acaba, né? A gente limpa a casa, daqui a pouco tá sujo de novo. Então não dá pra gente esperar que as tarefas acabem para que a gente possa descansar, né? Porque aí sim a gente está colocando nesse lugar de privilégio, nesse lugar de luxo, né?
Sim.
Então ela tem que ser uma parte da rotina, o descanso tem que ser parte da rotina e não um prêmio que a gente vai ganhar se a gente fizer tudo. Então é esse equilíbrio, né? É conseguir inserir no dia a dia, e aí é isso que eu trago como consciência, como querer olhar para isso, porque eu tenho que pegar minha agenda e olhar aqui e dizer, não, tá. Beleza, em que horário que eu vou parar para respirar 5 minutos aqui? Que eu vou parar, sentar numa cadeira e olhar para a árvore aqui. Não é olhar para o celular, não é responder mensagem, não é dormir, é ficar aqui contemplando, sentir a vida acontecendo, né? Talvez não precise ter uma meditação guiada, alguma coisa assim, mas essa, a melhor meditação é isso, né? Sentar e olhar uma árvore, sentar e olhar um animal, olhar para a natureza nos conecta demais, né? A natureza nos traz esse respiro e principalmente o mato, né? Eu estou olhando aqui que eu tenho um verde aqui fora e eu tô olhando com essa sensação, porque muitas vezes também a praia, por exemplo, o mar, né? Ele nos traz esse agito maior. Então, o mato, né? A natureza, como a natureza verde, ela nos traz muito essa conexão também e esse espaço para respirar e para olhar para dentro e para acalmar, né? Para abaixar um pouco as emoções.
É, eu acho que às vezes tudo que a gente precisa é isso, é 5 minutinhos, 2 minutinhos de parar e contemplar a vida acontecendo, né? Acho que
Exato.
faz muita diferença. E você mencionou também na sua fala a questão, né, de cuidar da casa. E aí eu queria te perguntar sobre essa relação, né, da diferença entre os gêneros e a sobrecarga, porque eu acho que não tem como a gente discutir essa questão do descanso e não falar sobre isso.
Sim, não sei nem por onde começar, né? Essa é uma discussão complexa ainda, mas com certeza as mulheres têm muito mais essa sobrecarga, né? Essa carga mental, inclusive, né? Que muitas vezes não é física, ela é mental de tanta coisa para fazer, de tanta coisa para pensar, né? Quem é mãe, um pouco mais, né? Mãe de um, de dois, de três, vai multiplicando, assim, né? Vai potencializando. Então, tem muito ainda isso hoje, né? Eu percebo que existe um movimento, né, de as mulheres irem mais para o mercado de trabalho, os homens atuarem mais em casa com os filhos, mas a gente ainda está se encontrando nesse lugar, né? Existem algumas relações onde já se consegue fazer diferente. Mas eu vejo que eles ainda são as exceções, né? Não é a regra, né? A regra a gente ainda está perdido e de um modo geral as mulheres abarcaram muita coisa e os homens ainda não assumiram um outro lado. E não falo isso com a intenção de querer dizer que as mulheres estão certas, os homens estão errados. É uma constituição histórica que a gente vem construindo, e eu vejo que muitas vezes as mulheres também não conseguem dar espaço para os homens assumirem, né? Então não é ninguém está certo, ninguém está errado, está todo mundo tentando se encaixar e tentando fazer, né? Mas a gente ainda precisa encontrar esse lugar de entrelaçar, né? Então hoje a mulher ainda está com toda essa carga de trabalho, é um trabalho ainda dobrado, porque o trabalho, eu digo, né? Daí mercado de trabalho. Ela precisa trabalhar dobrado, porque ela tem que provar o lugar dela, ela tem que fazer um caminho novo que ela não conhece, porque tudo que a gente conhece hoje vem, né? Uma liderança, por exemplo. A gente sabe como é uma liderança masculina, a gente não sabe como é liderado um lugar de mulher. Então a gente está tendo que construir esse caminho. Então, isso nos demanda mais ainda. Aí a gente tem a maternidade, né? Que para os homens é muito diferente. Já mudou muita coisa, mas está aí, por exemplo, né? Licença maternidade, licença paternidade, é muito diferente. Então, a dedicação ainda da mulher, obviamente, tem as questões, né, físicas, né? Porque foi a mulher que gerou e tudo mais, mas tem muita coisa que os homens podem fazer para facilitar esse caminho, né? E aí tem a questão da casa, que também, por mais que tenha divisão, mas ainda em muitos lugares, e eu passei por isso no meu antigo relacionamento, que é: ah, então me diz o que que eu posso fazer que eu faço, né? Então me diz que eu ajudo. Não é ajuda, essa casa é nossa e a gente vai pensar junto e olhar junto o que que precisa ser feito, né? Então isso também é muito incomum hoje em dia. Então ainda é da mulher pensar as responsabilidades. E eu até tô lendo um livro bem interessante, chama A Mente Organizada, e ele fala o quanto que essa tomada de decisões ela nos estressa, né? O nosso corpo, ele se estressa por esse excesso de decisões que a gente precisa tomar. né? Então, essa sobrecarga da mulher vem muito desse lugar. Às vezes não é fazer, até porque a gente chega às vezes no final do dia com a sensação de que a gente não fez nada, né?
É,
Mas a gente
sim.
pensou em tanta coisa que precisa ser feita, que se pegar um caderno, a gente escreve milhares de coisas que precisam ser feitas e aí a gente não conseguiu fazer muitas delas, né?
Com certeza.
Então, isso é uma coisa que o homem, até pela própria constituição, né? O homem é mais focado, ele é mais dirigido, então ele precisa fazer isso. Ok, é isso que ele vai fazer, ele não vai pensar em todas as outras coisas, né? E aí tem um aprendizado também, né? Porque eu acho que o homem, muitas vezes, estou falando assim, né? Homem, mulher, de um modo geral, mas dentro de cada um de nós existem características masculinas e femininas, né? E é esse lugar que eu acho que a gente ainda está aprendendo a equilibrar também, né? Mas as características masculinas, elas têm uma simplicidade, muitas vezes, de resolver as coisas, né?
É
Que a mulher tá
verdade.
ali, nossa, mas agora eu não consegui fazer almoço porque não deu tempo, porque eu tô com isso aqui, porque eu tive que cuidar dos filhos. E aí o homem chega e diz assim, tá, vamos então pedir uma marmita, vamos sair para almoçar, né? É simples resolver às vezes. E a mulher tá ali, não, se culpando porque não fez almoço e tudo mais. Então, claro, também tem a questão, né, de como a gente se constitui, porque a mulher também está sendo julgada, né, pela qualidade dela enquanto dona de casa, né, então por tudo que ela faz. Mas eu acho que tem bastante aprendizado aí para a gente ainda enquanto sociedade, para a gente conseguir navegar com mais leveza nisso, né? E a gente precisa aprender a não apontar um para o outro também e se ajudar, né? Não é a mulher criticar os homens e os homens criticar as mulheres porque a gente não sai do lugar, mas é
É, não
os
chega a
homens ver
lugar
como que
nenhum.
eles ajudam as mulheres e as mulheres como que elas ajudam os homens, né?
Sim, eu acho que ficar se apontando não vai levar a gente a lugar nenhum. E uma coisa que eu ouvi recentemente em um outro podcast que eu tava ouvindo foi isso: quando a gente tem que pensar demais, a gente se cansa muito. E é isso que você falou: tem que delegar. A pessoa fala, ah, mas o que que eu tenho que fazer? Você tem que falar para a pessoa o que ela tem que fazer. O exemplo que dava lá era sobre lista de mercado. Porque o rapaz se oferecia para ir no mercado, mas ele não sabia o que tinha que comprar. Então a mulher tinha que fazer a lista para poder entregar para ele comprar e saber a marca que tinha que comprar.
Sim,
Então
exatamente.
é uma coisa assim que a gente, acho que aos pouquinhos, se a gente for discutindo e falando mais sobre isso, acho que talvez, né, não sei, daqui a um tempo a nossa situação esteja melhor.
Sim, assim esperamos. Seguimos nesse caminho, né?
Sim. E eu queria saber também, de você, se você tivesse um conselho assim para dar para uma pessoa que quer descansar, mas que ela não consegue porque tem muito estímulo, o que que você diria para essa pessoa para começar?
Para começar, eu acho que essa dica de começar um pouquinho, sabe, tira 2 minutos do teu dia para respirar e para só olhar para fora. 2 minutos, encaixa aí na tua agenda, qualquer 2 minutos, seja de manhã, seja a hora que acorda antes de dormir. E se permita, né? Busque dentro de si o porquê que o descanso te incomoda. Né, eu acho que essa é uma boa pergunta, assim, para ser explorado, né, para começar. Por que que o descanso te incomoda? Isso pode trazer algumas respostas que vão dar um melhor caminho, uma melhor direção para se permitir mais, né? Eu acho que essa é uma boa expressão, assim, hoje a gente não se permite descansar. E a gente precisa entender o que que a gente quer da nossa vida, né? Para que que a gente veio? O que que te faz feliz? O que que faz sentido para ti? Porque eu gosto muito de uma pergunta, né? Uma reflexão que a gente traz, que é: se eu não precisasse de dinheiro, o que eu faria hoje na minha vida? Né? E aí muitas pessoas dizem: ah, eu trabalharia menos, descansaria mais, né?
Sim.
Então, esse é um ponto, assim, essa é uma pergunta que pode funcionar bem também para trazer essas respostas e aí entender que talvez tu não precisa de todo o dinheiro que tu pensa que precisa, né? E
É verdade.
claro, eu tô falando aí de uma classe específica, né? Não de quem tem que trabalhar, ter 3 empregos para se manter, né? Mas muitas vezes é da nossa mente, né? A realidade que a gente cria é aquilo que a gente tem dentro da nossa perspectiva, né?
Que eu acho que realmente, às vezes, a nossa mente fica meio que focada em sempre, não, eu preciso trabalhar mais, às vezes esquece de tirar férias, vende dias de férias e acaba que fica complicado, né?
E também fazer por si, né? Porque nesse mundo corporativo, principalmente, muitas vezes a gente, né? Tu falou isso agora de vender férias, a gente está vivendo para o sonho dos outros. E aí a gente esquece de viver o nosso. E aí, quando eu vivo para o sonho do outro, realmente eu vou sempre ter que fazer alguma coisa ainda, né? E eu, aquela história do estar atrasado, assim, eu sempre vou ter que estar cumprindo uma outra coisa, porque eu estou atingindo aquilo lá, então é muito difícil de perceber os limites, né? Então, e quando eu tenho claro o que que é importante para mim, ainda assim eu posso trabalhar para outra pessoa, mas eu vou ter claro os meus limites e o que que eu preciso para mim. Não, eu preciso realmente 30 dias de férias, né? Ponto. Tem uma foto que eu vi no Instagram uma vez que era de um empresário que tinha um cartaz, era um comércio, né? E tinha um cartaz na porta que dizia assim: estamos fechados hoje porque minha filha teve bebê. E aí ele, né, enfim, não sei onde era, não sei quem era, mas eu achei muito interessante, porque assim, quantas vezes se fecha um comércio para ir num funeral, mas não se fecha porque alguém nasceu? Né? Então
Exatamente.
a gente não permite também viver os momentos bons da nossa vida. Só que se for os ruins, se tu tiver que estar internado no hospital, se tu tiver que ir num velório, se tu tiver que cuidar de alguém doente, aí ok, descansar, né? Entre aspas, descansar. Aí
Sim.
ok, faltar no trabalho. Agora, quando há, ou às vezes experimenta dizer que tu vai faltar no trabalho hoje porque tu tá muito estressado e tu precisa de um tempo para respirar. Corre risco de ser demitido, né?
Com
Porque não
certeza.
pode. Agora, se tem um burnout e vai parar no hospital, aí não tem como não faltar no trabalho, né? Então, não espere também as coisas ruins acontecerem para ter que pausar, porque o nosso corpo faz a gente parar. Se a gente não para por conta própria, ele vai dar um jeito de parar a máquina para descansar um pouco, né? Então, se a gente consegue fazer isso todos os dias, além da gente ter uma vida muito mais leve, mais feliz, nosso corpo vai funcionar com muito mais qualidade.
Com toda certeza. Acho que é isso mesmo. É, eu fico muito feliz aqui com o que a gente discutiu, porque eu acho que é muito importante falar sobre descanso no momento que a gente está vivendo, onde, como eu já mencionei, a gente é estimulado e acelerar cada vez mais. Então, eu agradeço aqui a sua participação, tá bom?
Obrigada, Daniel, também agradeço imensamente, concordo contigo, é um assunto muito importante. Obrigada por ter trazido ele à tona, né? E para a gente poder ter espaço de falar um pouco sobre isso e da gente lembrar, né? Lembrar que não somos uma máquina, que não precisamos render 100% do tempo e que, inclusive, máquinas precisam de descanso, né? Então, que a gente possa saber aproveitar, que não precisa ser necessariamente o final de semana, né? Estamos aí no sabadão, mas pode trabalhar no sábado, mas folga na segunda, né? Ou trabalha, mas folga meia hora do teu dia. E também, só para a gente já fechamos, né? Mas só para me veio algo agora, assim, é de fazer as coisas com presença, né? Então,
Sim.
quando tá descansando, tá descansando. Quando tá trabalhando, tá trabalhando. Quando tá com os filhos, tá com os filhos, né? Isso ajuda muito também a gente conseguir ter esse momento de pausa, porque a gente sente que a gente fez tudo o que precisava fazer, a gente se entregou para aquilo, né? E aí, quando a gente está no descanso, a gente também vai se entregar para o descanso, né? Então, isso também é um ponto bem importante.
E agora eu queria abrir o espaço aqui para você. Pode divulgar seu trabalho, suas redes, fica à vontade.
Obrigada. Bom, meu Instagram é Ana Maurice, né? Eu atendo, eu sou psicoterapeuta individual, então atendo jovens e adultos online e atendo presencial também aqui na região. E em breve estou lançando um curso aí também, é uma jornada Coragem de Ser, que fala um pouco sobre esses desafios que a gente tem, né? E sobre esse julgamento que a gente tem, e sempre ter que se encaixar em algum lugar e ser quem as pessoas esperam que a gente seja, né? E o Coragem de Ser, ele é um convite para a gente olhar para a gente mesmo, para a gente buscar quem a gente realmente é, o que que eu realmente preciso, o que que eu quero da minha vida, quem eu quero ser, como que eu quero falar, como que eu quero me vestir, pega todos os âmbitos com o que que eu quero trabalhar, né? Então, é um curso aí que eu tô lançando em parceria com outros profissionais também, que vai ser bem rico para a gente olhar para nós mesmos e se permitir, né? Ser quem a gente veio para ser.
Certo, então é isso, gente. Esse episódio foi um convite para você olhar para sua vida com mais calma e também com presença. Se você gostou do episódio, compartilha com seus amigos, nas redes sociais. É isso, um beijo, até o próximo programa. Tchau!